A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Antônio Cerqueira, que é secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias aí. A gente sabe da sua correria, agora há pouco mesmo você chegou de um compromisso. Teríamos a entrevista ao vivo, mas não foi possível por conta desse compromisso. Vamos então por telefone conversar. E eu queria já de início te perguntar sobre a eleição para a presidência do consórcio. Como é que é o procedimento, como é que está esse andamento aí, as perspectivas sobre este assunto? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, boa tarde, Macário, a todos os ouvintes do 98 FM, a direção, a todos. Agradecemos essa oportunidade. A eleição do consórcio multifinalitário, a Bahia tem dois consórcios de saúde, né, que abrange 14 municípios. A eleição aconteceu aí a semana passada, foi eleita a prefeita de Monte Santo, né? E nós teremos a nossa eleição do dia 7, agora próximo, terça-feira, né? Para a escolha do presidente do consórcio que irá dirigir 2025-2026. São 10 municípios, todos os 10 municípios estão aptos, né? O gestor representante votar. No nosso estatuto tem uma restrição para algum município que esteja inadimplente com o consórcio, o rateio administrativo, ele não pode concorrer à presidência, tá? Então ele pode votar. Então os 10 municípios estão aptos a votar e dentre os 10 irão escolher o futuro presidente. O governo do estado, evidentemente, né, como um dos parceiros, um dos maiores parceiros, é o governo do estado, né, para o ouvinte ter ideia, os equipamentos que o consórcio tem, todos eles são cedidos pelo governo do estado. Então, o governo do estado tem atenção, né, com relação aos consórcios. Então, vamos esperar que a eleição seja tranquila, né, seja democrática, não aconteça o que aconteceu aí em outros consórcios, né, com adiamento de eleições e judicialização. Eu acredito que não. Nós temos 9 prefeitos, a prefeita nordestina. Eu acredito que devam estar conversando entre si, né, devam estar conversando entre si. Eu acredito que esse acordo deva ser por aclamação, né, uma posse tranquila. E que desejar que o novo presidente, a exemplo do ex-presidente, né, já está findando o mandato, doutor Davi Menezes, que foi o prefeito de Nova Sul, fez uma grande gestão, entendeu? Mas que a gente possa agregar mais. Vamos fazer com que os gestores participem das ações do consórcio, participem das decisões do consórcio. É como um clube de serviço. É como qualquer um ou outro que você é associado. Eu acho que você tem que acompanhar o desempenho, tanto do presidente quanto da equipe. Eu preciso saber o que é que está acontecendo. Eu sou prefeito de tal município, mas sou membro de um consórcio público, né, multifinalitário. Então, seria imprescindível que os prefeitos viessem com mais frequência ao consórcio, né, fiscalizasse as ações do consórcio. Isso é importante, né? Opinasse pelas ações do consórcio e utilizasse o consórcio pela sua finalidade nos seus municípios. 2004 foi um ano muito positivo para o consórcio. Nós executamos diversas obras, grandes obras, em muitos municípios. Nós executamos grandes obras em Senhor do Bonfim, executamos grandes obras em Jaguarari, em Andorinha, em Pindobaçu, em Antônio Gonçalves. Gostaríamos de ter atuado nos 10 municípios, certo? Mas vamos esperar que agora, né, os prefeitos tenham uma visão real do que é o consórcio.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Tonho Cerqueira. Eu vou trazer o Marconi também aqui para a nossa entrevista, Tonho. Marconi.
Tonho, boa tarde. Já houve a manifestação de algum prefeito da região em ser candidato? A chapa será apresentada na hora da eleição ser aberta? Qual é o procedimento?
Olha, a chapa será apresentada, os trabalhos serão abertos às 8 da manhã. A eleição é na sede do consórcio, graças a Deus, né, hoje o consórcio Piemonte do Itapicuru goza de uma sede excelente, uma das melhores sedes de consórcio público da Bahia. Temos uma sala de reunião, então acontecerá lá. Lá se formarão as chapas, entendeu? Não, não há uma prévia, não há uma inscrição de chapa com antecedência, não. A chapa se forma lá com a presença dos prefeitos, maioria absoluta, são 10. Então, quem obtiver, o candidato obtiver 6 votos, estará eleito presidente do consórcio.
Ô Toninho, tá? você falava agora há pouco que os 10 municípios, os 10 gestores estão aptos a votar. E dentre esses 10, tem algum que não está apto para concorrer? E aí uma outra pergunta é, além do presidente, como é que fica a composição? Como é a diretoria formada do consórcio?
Olha, primeiro, os municípios que estão inadimplentes, existe uma normativa que diz que você não estando, né, com o seu rateio administrativo em dias, você não pode concorrer à presidência. Nesse momento, eu inclusive pedi hoje a contabilidade, né, que levante o relatório e nós iremos entregar a cada prefeito a situação do seu município perante ao consórcio. Okay. Cada prefeito que for à eleição irá receber, e não indo à eleição, nós vamos fazer questão de notificá-lo, de entregar, protocolar, para que o prefeito de determinado município saiba a real situação dele perante ao consórcio. Porque nós temos um problema, entendeu? Que é alguns gestores não darem a importância do rateio administrativo. Um valor quase que, sabe, é muito pouco o que o consórcio público na Bahia arrecada do rateio administrativo. É como um clube de serviço. Você paga para ter acesso ao clube. Lá, o que o clube oferece para você, você tem que remunerar, porque nós não recebemos verba de Estado, não recebemos verba da União, o consórcio recebe pelo que faz. Então, se você fizer um pão, você recebe um pão. Se você fizer um milheiro de um pão, de pães, você recebe pelo milheiro de pães. Certo? Então, assim, é muito importante, volto a repetir, que os prefeitos se unam entre si para a importância do consórcio. Nós temos um consórcio na Bahia que os prefeitos são, assim, vamos dizer, assíduos frequentadores do consórcio. Nós temos sala aqui no fim, nós temos um prédio com sala de reunião que qualquer prefeito pode utilizar para fazer. Nós temos sala, inclusive de prefeito, que seja o senhor do Bonfim e que queiram despachar, que queiram reunir, que queiram tomar uma decisão com alguém, tem que utilizar a estrutura do consórcio público.
Antônio,
infelizmente, não acontece.
E a diretoria, ela é montada de que forma? Presidente, vice-presidente, como é que
presidente,
é?
O presidente, nós não temos no nosso estatuto vice-presidente. Em alguns consórcios, a figura do vice-presidente, eu acredito que nessa eleição, na ata, a gente possa colocar isso em votação. É imprescindível que você tenha um vice-presidente. Nós não temos. Até então, nós não tínhamos reeleição. Foi conseguida agora a reeleição de Davi. Então, está definida que tem reeleição no consórcio. Agora, nós precisamos da vice-presidência. É o presidente, o secretário executivo, controlador interno, aí uma assessoria jurídica e a contabilidade externa, certo? E a gente tem o pessoal conforme necessidade. Se nós temos um convênio do Serviço de Inspeção Municipal com o governo do Estado, nós temos veterinários. Nós temos um convênio de gestão ambiental compartilhada, nós temos biólogo, nós temos engenheiro ambiental. Não havendo necessidade de contratação desses determinados profissionais, não fazemos. Você tem ideia, a estrutura do consórcio hoje são 8 pessoas. Um consórcio que faz a gestão de tanto contrato, de tanta obra, tem 8 pessoas. Então, é para tirar até o estigma de que o órgão público é cabido. Não, lá não tem nem um guarda-roupa, muito menos o cabido.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Toninho Cerqueira, secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. Mais uma vez, Toninho, eu vou trazer o Marconi aqui para a nossa entrevista. Marconi.
Toninho, o senhor falou que 2024 foi um ano de muitas realizações. O que o senhor pode destacar sobre o trabalho do Piemonte na nossa região?
Olha, nós temos um contrato, ele é anual, né, com o governo do estado, anual, para manutenção e conserva, né? Nós temos uma equipe, nós temos, na verdade, duas equipes, duas caçambas, entendeu? Com o pessoal para isso. Fizemos, né, agora o presidente fez a aquisição de um veículo do modelo Topic, com 18 lugares, para transporte desse pessoal, dessa equipe. Porque até então, o consórcio, até a existência, era a caçamba e o pessoal em cima das caçambas. Então, nós fizemos a aquisição, o presidente, parabéns aqui, fez a aquisição do veículo, deve estar recebendo aqui amanhã um veículo zero quilômetro, valor de 300 e poucos mil. Nós tivemos alguns contratos importantes em Senhor do Bonfim de pavimentação asfáltica através do governo do estado. Nós pavimentamos asfalto, Cachoeirinha, Terreirinho, Cariacá. Nós fizemos agora, estamos executando Papotozinho, estamos executando Lagoa do Peixe, sonho da população. Então, assim, e nós executamos grandes obras em Jaguarari. Nós executamos diversas obras em Senhor do Bonfim. Então, é um ano positivo. Nós conseguimos resolver, graças a Deus, esse ano, uma pendência de um convênio antigo de 2017, no governo do estado, que era da regularização fundiária rural, com a SDR. E aí eu acredito que agora, no início do ano, um dos projetos nossos é o de até, convênio de até, assistência técnica rural, junto com os municípios, para distribuição de kits, de tanques, de resfriamento de leite, motos, tablet, para assistência rural. Então, o nosso orçamento previsto para o ano 2025 em 40 milhões de reais, né? Então, você tem um consórcio público que tem um orçamento previsto em 40 milhões de reais, isso significa que a gente está atuando firmemente, principalmente na área de infraestrutura. Nós temos equipamentos para atender qualquer demanda de qualquer município.
Ô, Toninho,
que seja solicitado.
Toninho,
que seja solicitado por eles.
Uhum. Uma das questões que nós já conversamos em algumas oportunidades é a questão do aterro sanitário, aquela discussão entre os municípios, a questão de que o consórcio também tem estado à frente dessa situação. Como é que está isso, Toninho? A partir de 2025 agora, o que é que tem já de planejado para essa discussão continuar sendo fomentada e resolvido realmente essa questão do aterro?
Olha, eu tenho sido questionado em todos os lugares por onde vou. Se eu vou na igreja, quando eu saio da missa, ela me para e diz: e aí, rapaz, a questão do lixão? Isso são os 10 municípios. Deixa eu te dizer uma coisa, Macaco e Marcos. Se não houver boa vontade de cada gestor público, não se resolve o problema dos lixões. Vou repetir. Se não houver, por parte dos gestores municipais, boa vontade, determinação, coragem para resolver o problema, não será resolvido nunca. Por que, Toninho, você está dizendo isso? Porque o Ministério do Meio Ambiente já tem um projeto, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, SEDU, os 10 municípios têm um plano territorial de resíduos sólidos de coleta seletiva elaborado pelo consórcio, ou no consórcio público da Bahia que elaborou, com a participação de alguns municípios. financeiro e principalmente financeiro do Ministério, né, do Ministério Público. O Ministério Público aportou R$ 96 mil para que o plano saísse. Nós entregamos esses planos. Agora é preciso tirar do papel, tirar da gaveta, tirar do arquivo morto e colocá-lo em prática. Não existe possibilidade nenhuma financeira de nenhum município resolver definitivamente sua destinação correta se ele não criar, se ele não mandar para a Câmara um projeto de lei que autorize ele fazer a cobrança do manejo do resíduo sólido. A coleta domiciliar é cara, caríssima no Brasil inteiro, né? É só você pegar os números. E o tratamento, o destino final, beleza? Deve, hoje, em torno de R$ 105 a tonelada. Então, é preciso que os gestores agora, nesse momento, com as novas câmaras de vereadores, sentem, o consórcio está à disposição para ir em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer lugar da cidade, na prefeitura, nas câmaras, nos clubes de serviço, discutir essa questão. Mas a decisão passa pelo gestor e a consciência dos vereadores em aprovar. A coleta seletiva é imprescindível que comecem a acontecer. A coleta seletiva e a política de resíduos da coleta reversa. O fabricante de para-brisa que vende a quantidade de para-brisa em Campo Formoso, vamos citar o senhor do Monfim, ele tem responsabilidade de levar de volta para dar a destinação correta do para-brisa, do pneu, do móvel. E você vai discutir essa questão sem a inclusão dos catadores. Os catadores precisam ser acolhidos pelo município, remunerados, para poder tirar uma população de dentro do lixão. Tem que dar as mínimas condições humanas. E assegurar a ele e a família dele o pão. Ou você acha que alguém está lá dentro de um lixão porque quer? Por necessidade. Ali é desumano.
Uhum.
Falta a gente. É desumano. Um lixão é desumano. Além de ser vergonhoso. Agora, é preciso estar na mesa, desarmado de questões ideológicas, políticas, né? E tratar do tema. O consórcio tem todos os estudos. Outra coisa, não adianta vir com solução mágica. A varinha de pudão, aquele cara que vende um espaço na lua, no terreno, na lua, não adianta vir com solução mágica, não.
Uhum. Bom, Tonho, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Posteriormente nós voltaremos a conversar. Tomara que essa questão, principalmente dos... Tem tantas outras, né? Mas o do resíduo sólido possa ser equacionado, os 10 municípios tomem uma decisão, o consórcio nessa parceria e que as coisas sejam resolvidas. Nós te agradecemos aqui, Tonho, pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje, mais uma vez.
Eu agradeço, quero desejar a vocês... da 98, as familiares, a família Campo Formosense, a família, todos os nós baianos, brasileiros, um mundo de paz. Um mundo de paz. Um mundo de menos egoísmo. Tá bom?
Ok, Toninho.
Estamos à disposição.